E aí, bom dia galera, como vão? Tudo bem? Continuamos mais um dia, mais uma lição. Hoje a gente vai estudar a continuação. Estamos, na verdade, mais um assunto da letra Yud. A gente está agora na letra Yud, no livro do Rav Eliezer Papo, Conselhos Extraordinários, e a palavra de hoje é uma das mais básicas no conceito de ética judaica. A gente tem que se aprofundar nisso, conhecer muito, muito bem para obter um crescimento real espiritual. A palavra de hoje é Yetzer. Yetzer, muitas pessoas ouvem, muitas vezes alguém fala Yetzer Hará, Yetzer Tov. Talvez numa tradução em português a gente poderia chamar isso de inclinação. Inclinação, Yetzer Hará, inclinação para o mal, e Yetzer Tov, inclinação para o bem. Instinto. Né? Que as pessoas elas têm às vezes vontades de fazer coisas erradas, vontades de fazer coisas boas. Vamos primeiro orar o papo. Todos nós temos a boa inclinação e a má inclinação. As pessoas justas são guiadas por sua boa inclinação, enquanto os tolos, sem o perceber, seguem a sua má inclinação. A pessoa de pouco saber não deseja pecar. Mas o Yetzer Hará domina a sua vontade. Esforça-se em manter os seus pensamentos puros. Se isso subjugar tua má inclinação, tanto melhor. Caso contrário, estude Torá e Mussar, ética judaica, para conseguir vencer isso. Isso espantará a tentação. Se o apelo do Yetzer Hará persistir, recite o Shemá. E lembre-se do teu dever de viver tua vida para glorificar o nome de Hashem. Se continuar sendo tentado pelo Yetzer, medite sobre o dia da tua morte e sobre a prestação de contas que você vai prestar. Uma vez superada a má inclinação, você terá o controle da boa inclinação. Ai da geração onde as pessoas se acostumaram com certos pecados e acham-nos permissíveis. Quando veem alguém tentando evitar esses pecados, riem de sua devoção, desencorajando outros a fazerem o que é certo. Dois grandes sábios do Talmud, Abai e Rava, consideravam-se pessoas de nível médio, pois enquanto uma pessoa tiver desejo de pecar, será considerada mediana, ainda que consiga controlar sua má inclinação. Algumas dessas pessoas são derrotadas pelo Yetzer Hará, enquanto outras conseguem dominá-lo. Faça o melhor que puder, e Deus te ajudará. Vamos lá. Deu para ver que ele pegou pesado, né? Porque é algo que está com a gente o tempo todo. O ser humano, ele nasceu com esse Yetzer Hará dentro dele. Isso é uma consequência do pecado de Adão Arishon, que bementa um shiur inteiro por si só. A gente pode marcar isso uma vez, mas talvez é importante a gente definir os conceitos. O homem nasce então com esse Yetzer Hará, quer dizer, se vocês perceberem, uma criança ela é muito mais instintiva, vontade de fazer coisas, às vezes pegar um brinquedo sem pedir, às vezes bater numa outra criança porque ele está afim, e assim por diante. E o Yetzer HaTov, que é muito mais vinculado com o nosso lado racional, ele é desenvolvido muito mais final da infância, né? Você começa a perceber. Quer dizer, por meio de educação e a própria pessoa vai desenvolvendo cada vez mais o seu lado racional, você percebe que, mais ou menos com uma criança com 11, 12, o Yetzer HaTov dele começa já a ter um pouco mais de peso, mas ele realmente começa a ter um equilíbrio entre as forças quando ele chega no dia do Bar Mitzvah e no Bat Mitzvah. A partir daí a gente percebe, muito interessante, que até lá então os pais, eles se responsabilizam pelos erros da criança, tanto que a gente fala que todos os pecados, todas as coisas que a criança faz até o dia do Bar e do Bat Mitzvah, cai na conta dos pais. Porém, quando a criança ela assume o Bar Mitzvah ou o Bat Mitzvah, a partir daí, a gente chama ele de responsável, não é isso? O que é responsável? Que a partir do momento que ele já tem o lado racional dele desenvolvido de uma forma que tem um equilíbrio das forças e ele já pode optar equilibradamente para o bem, a partir daqui, então, a criança ele passa a se tornar responsável pelos seus próprios atos e tudo que ele fizer vai cair nas costas dele mesmo. É muito importante a gente entender então que o ser humano ele tem uma luta diária, vontade, racional. Todos somos assim. É a gente que tem a força de conseguir vencer essa vontade. Quer dizer, a forma que. É muito interessante, né? A pergunta clássica: como pode ser que uma pessoa ela tende para o lado da vontade se, pô, o racional é sempre muito mais forte? Bom, a pessoa ela cria então as desculpas dela mesma e assim ela acaba justificando os erros que ela vai cometer. É um clichê, coisa normal. Então a pessoa ela começa a usar frases do estilo: eu preciso disso, nossa, isso vai me fazer muita diferença. Quer dizer, a pessoa ela começa a criar e falar coisas que vão tentar cutucar ela de tal forma que essa pessoa ela não ela se sinta vendido, vamos dizer assim, e ela acaba fazendo um erro. Esse é um dos etc.s mais crônicos e básicos que todo ser humano tem. Eu quero também lembrar vocês que tem um outro tipo de etc.s que é muito comum e que é muito importante a gente também conseguir vencer ele, que é o etc.s que ele vem logo depois que a gente comete uma coisa errada. É uma sensação de lixo, uma sensação da pessoa se sentir mal, ela fala, putz, não faço nada direito, não presto. E em geral a pessoa ela deixa de fazer uma coisa errada, ela acaba fazendo 200 mil coisas erradas. Quer dizer, uma sequência de enganos. Isso também é muito importante a gente pensar. Quer dizer, errou, acontece. Amanhã é um novo dia, tudo tem uma nova oportunidade, não dá para chutar a peteca e desencanar. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Então é muito importante a gente saber que existe esse equilíbrio, né, de esse balanço. A gente sempre está tentando envolver o nosso lado racional junto com o nosso lado emocional, que é o único jeito da gente conseguir vencer essas barreiras, pessoal. Aqui ele falou muito claro, começar a procurar ou nos estudos coisas fortes que vão deixar a gente assim com base para que a gente não vá simplesmente atrás das vontades do que a gente quer. Para isso que a gente estuda almoçar, por isso vocês estão ouvindo esses áudios todos os dias, para dar força para vocês, dar conteúdo para vocês, para que vocês tenham uma sustentação de conseguir quebrar essas barreiras do eu quero, do eu preciso e assim por diante, para a pessoa poder se dar o direito de falar, eu posso não, eu tenho equilíbrio. Eu adoraria, mas eu estou vendo que para mim melhor é não fazer isso. Então, é um equilíbrio que a gente tem que buscar. Eu vou terminar com uma historinha tão gostosa que eu fui verificar ela e ela é verídica. Conheci uma pessoa, essa história aconteceu em Chicago, eu justo conheci uma pessoa em Chicago que conhece a pessoa da história. E é sobre um rapaz que ele ia durante 4 anos em centros de judaísmo, Kiruv, lá do Kiruv Makom, só que lá em Chicago. E esse cara, o rabino botou meio que ele na parede e falou: meu, e aí, tá vindo? Não tô vendo você progredir, crescer. Toma decisões, muda alguma coisa, tá. E o cara falou: vou pensar. Se sentiu pressionado, falou: vou pensar. E ele voltou depois de uns dias, falou pro rabino: olha, eu decidi, eu vou fazer minha casa kasher, eu não quero mais comer carne, né? Acho que ele foi kasher de carne no começo. Falou: não quero mais comer carne não kasher, eu vou mudar de vez. Quero cacheirizar minha casa. Não, não foi carne, era cacheiro mesmo. Cacheiro é definitivo. Vou fazer cacheiro minha casa. O rabino até espantou. Falou: uou, que mudança. Isso aqui é um passo grande. Falei: não, mas rabino, eu vi, você tem razão. Se é para mudar, vamos mudar de verdade. Tá na chuva para se molhar, papapá. Bom, ele falou: só tem uma coisa. Eu vou começar a mudança toda a partir de segunda, porque eu ainda tenho. Parece que tem lá um lugar lá em Chicago que tem o melhor hot dog assim. É uma coisa surreal. Ele falou: preciso ir uma última vez, eu preciso comer uma última vez o meu hot dog, eu preciso, tipo, isso para mim é um divisor, eu preciso me despedir. É uma coisa que eu fazia muita diferença pra mim. Talvez na cabeça do cara, para mim, eu vejo isso como se fosse o meu McDonald's, né? Bom, o cara foi lá, tava comendo assim, sabe? Tipo, última vez, o cara comendo o negócio de um jeito assim, como, sabe? E passou um rapaz, um senhor de gravata, viu ele, falou: olha, sentou lá do lado, falou: eu não pude deixar de perceber, mas eu nunca tinha visto alguém comendo isso aqui com esse gosto. Ele falou: você gosta tanto assim? E ele falou, ele pensou na hora, falou: vou falar o quê pro cara? É, agora eu virei caché e tal. Ele falou, olhou pro cara, falou: eu gosto realmente muito daqui, mas sabe, a situação de dinheiro não tá fácil. pensei nas prioridades, resolvi cortar algumas coisas e isso aqui ficou nas minhas coisas que eu preciso cortar. Uma pena, eu gosto muito. Não, tá bom, o cara olhou, viu, foi embora. Passou uns 10 minutos, o cara volta, senta do lado dele e fala: olha, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu sou o dono do lugar, eu me sensibilizei com a sua história, eu me sensibilizei com você. E ó, tá aqui um papel, uma coisa, eu nunca fiz com ninguém isso. Tá aqui um papel para te dar um crédito infinito. Todos os dias, ele falou, você pode voltar aqui e você pode comer o seu cachorro quente com a Coca-Cola e uma batata. Falou, nunca fiz isso para ninguém, mas é uma coisa que eu estou fazendo isso para você. Todo dia que você quiser, ele é seu. E deu para o cara, assinou, falou, ó, só mostrar esse papel e vão dar para você. O cara quase estava chorando. Meu Deus, ele voltou para o Rabino assim, falou, Rabino, não é possível, não é possível. O negócio que eu mais gosto, na hora que eu decidi virar cashier, o dono vem e me oferece uma coisa dessa, não é possível. O Rabino só falou para ele, olha, você já viu uma coisa tão, um teste tão claro de Hashem para alguém? Tá na sua cara. Justo quando você decidiu que você não vai mais, o cara vem e te oferece uma coisa assim. Falou, você tem que encontrar forças para você ver o que é realmente importante para você e você ganhar das suas vontades. Aqui, vai atrás do que é certo. É tão óbvio. Olha o teste que Hashem está te mandando. E realmente esse cara, ele conseguiu quebrar o teste dele, a barreira. Eu conheço uma pessoa que foi na casa desse cara. E ele tem essa carta, esse papel, num porta-retrato colocado na parede. E ele mostra para as pessoas, fala, olha, tá aqui, eu venci. É possível vencer o Yetzirah Hara, é possível vencer as vontades. A gente precisa de sustentação, precisa de equilíbrio, precisa se apegar a coisas que dão força para a gente, da gente pensar com o nosso lado racional e falar, não é para mim. Depende 100% da gente. Como eu falei ontem, eu vou insistir. O estudo, ele ajuda demais a gente a encontrar esse equilíbrio. Quanto mais a gente estudar, e óbvio que estudar não é um áudio de 10 minutos, mas quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conseguir ter as coisas claras para a gente, mais fácil a gente consegue vencer algo dessa magnitude. Um beijo grande para todo mundo. Desculpa se o áudio foi maior, mas acho que valeu muito a pena. Um beijo para todo mundo e ótimo dia. Tchau, pessoal.